Shalom. Voy a contar una historia del famoso escritor israelense Kobi Levi. Diego Francisco nació en Argentina. Há mais ou menos 30 anos atrás. E ele nasceu de sua mãe Marcela. Marcela Francisca. Francisco, assim era o sobrenome. Era judi, era judeu, mas judia. Marcela, por sua vez, era judia, pois sua mãe, a única coisa que ela tinha da mãe dela, era um papel, um registro do hospital, que sua mãe, o nome dela era Senhora Calypso. E ela, como contaram para ela, foi abandonada por sua mãe no hospital, esta Marcela, e foi adotada por um casal não judeu. E ela cresceu como uma mulher não judia. Em um determinado momento, ela casa com Paulo Francisco. E depois de ter o primeiro filho, Diego, este Paulo abandona ela com o filho, sem um dólar no bolso. Não tinha absolutamente nada. E aí, Diego cresce como um menino sofrido, sem família, sem pai, só com a mãe, correndo atrás de algum dinheiro. E, é claro, praticamente situação de rua. E este menino começa a crescer e já a partir dos 10 anos, ele se encontra com uma nova profissão. Ele conseguiu roubar. Rouba uma vez, dá certo. Rouba outra vez. Em 2 anos, ele conseguia. No começo, a mãe Marcela começou a gritar com ele. Não é assim, tem que ter uma honra, a pessoa não rouba, etc. Mas com o decorrer do tempo que este Diego melhorava e conseguia subir e entrar nos apartamentos ou entrar nas casas e roubar e sair ileso e ninguém pegava ele, era astuto e rápido como uma raposa e assim rapidamente ele sustentava a mãe e a mãe então não tinha mais o que fazer, ele trazia dinheiro para pagar o aluguel e a pouca comida que eles consumiam. Assim foi a vida dele até que chegou nos 17 anos. Quando tinha 17 anos, a polícia pegou ele. A polícia pegou ele uma vez e depois de receber as suas advertências e batidas, colocaram ele na prisão durante 1 ano. Conclui este ano e Marcela diz para Diego, olha, para nós a Argentina acabou. A gente vai fazer aliá, nós somos judeus. Eu sou judia, você é judeu. Na primeira vez que digo, escuta uma coisa dessa. Vamos para Israel. Diego, no começo, pensou, disse, tudo bem, lá em Israel tem bastante movimento, né? Tem bombas, tem atentados, tem guerras. É interessante. Assim eles vão para Israel e a mãe nova. Olá, em Israel, ela consegue emprego de empregada doméstica, ela vai nas casas, ganha bom dinheiro, mas o Diego volta para a sua profissão. E ele compra uma pequena motocicleta e ele começa a visitar os bairros mais nobres e ele logo, em seguida, volta para a sua profissão e começa a roubar e outra vez volta a esta profissão. Passam-se exatamente 1 ano e pouco. E aí, ele de repente vê uma casa no bairro de Rabat Gan. Esta casa pertencia, como agora vamos ver, a um médico. Chamava Dr. Shraga Abigat. Este Dr. Shraga Abigat por sua vez era religioso, e ele não tinha nem sistema de alarme, não tinha nem cachorros na casa dele, guardas, não tinha câmeras, não tinha absolutamente nada. Ele sustentava, meus caros amigos, ele sustentava que se você compra 10, 15 mezuzot, kesherot, como deve ser, Hashem cuida a pessoa. Tudo bem, este nosso amigo Diego, ele depois de fazer algumas visitas por volta da casa, percebendo quando a família sai, quando a família chega, ele sabe que a partir das 7h35 da manhã, todo mundo sai. Os pais, os filhos, todo mundo trabalha. E até as 4 da tarde, o primeiro filho que chega depois do estudo, não tem ninguém em casa. Então, um belo dia, ele às 10 da manhã, sobe. Né? Vai pela porta de trás, pela janela, abre a janela facilmente, entra na casa e começa a vistoriar. E vê, a ver um caixa-forte, se tem um cofre, não tem caixa-forte, não tem gaveta, ele abre, fecha, não tem nada, dinheiro não tem, joias não tem, aparelhos eletrônicos não interessam para ele, ele vai, já quase está saindo, passa pela cozinha, vem em cima do freezer, ele vê uma pasta, daquelas que se usa executivas, uma pasta executiva, e ele pega a pasta executiva e sai correndo pela janela e vai para casa. E aqui que começa a história verdadeira. Chega em casa, ele abre a pasta e vê todos os jornais com datas de 15 anos atrás. Jornais que nesse meio tempo ele foi no Ulpan, aprendeu hebraico, aprendeu a ler, etc. Já estava um ano e meio em Israel. E ele abre jornais, vasculhando a pasta, ele vê um envelope, abre o envelope, e do envelope sai $200, duas notas de $100 e uma carta. Bom, $200 não é grande coisa, mas é alguma coisa. Mas ele vê a carta, ele, curioso como que é, abre a carta e começa a ler. O doutor escrevendo: a meu caro e querido ladrão, estou escrevendo essa carta para você. Eu parabenizo para você que você não encontrou nada na minha casa, fora esses $200 que eu dou para você agora, do meu coração. Mas é uma pena que você, como Yehudi, você não entenda que o sustento da pessoa vem de Deus, vem de Hashem. E assim o médico vai falando na carta, e já foi decretado em Rosh Hashanah. E no lugar de você ganhar seu sustento de forma honesta e correta, você vai e faz um ato errado, roubando as pessoas. E eu quero que saiba, meu querido ladrão, que eu gosto de você. E na verdade, eu gostaria que você entrasse em contato comigo e falasse comigo qual é seu problema. E assim o médico falando, uma carta, uma folha inteira escrita à mão, também, que tinha data de 15 anos atrás. E ele escreve embaixo: se você quiser me ligar, eu estou à disposição, me liga qualquer noite, depois das 8h30 da noite, e deixou o telefone escrito da casa. Neste momento, Diego deu um choque nele. A primeira vez que alguém fala com ele e diz: você tem uma alma, é? Assim ele, o médico escrevendo uma carta, você tem uma alma Yehudi, você tem uma alma que vem de Abraham, Yitzhak e Yaakov, e nós temos fé que o sustento vem da Kadosh Baruch Hu, e a pessoa tem que se sustentar, no lugar de você ganhar esses $200 de forma desonesta, você podia ganhá-los de forma honesta. E assim, ele se tocou realmente muito, este Diego. Realmente se tocou, leu uma vez a carta, leu pela segunda vez, leu pela terceira vez e realmente começou a chorar e sentir que alguém na vida dele, na vida sofrida dele, alguém se dirigiu a ele de forma respeitosa. Estava com medo se ligar ou não ligar, ele decide: vou ligar. Liga, diz: alô, sim, quem fala? Doutor Abigat, eu sou o ladrão. Oh, meu querido amigo, faz muito tempo que estava esperando por essa ligação. Você esteve hoje em casa e você pegou a pasta e você ganhou $200. Eu quero lhe dizer que, na verdade, eu gosto muito de você como ser humano. E você não sabe a grandeza da sua alma. E assim o médico falando, e o rapaz sente um sentimento com este homem e diz, você não quer vir em casa tomar um café? Então Diego pergunta, mas você não está fazendo uma armadilha para mim? Diz, não, você pode vir à minha casa. Eu estou esperando você. Há quanto tempo você está na minha casa? 10 minutos de motocicleta. Tá bom, eu espero você aqui. Depois de 15, 20 minutos, Diego chega e toca a campainha na casa do doutor. O doutor abre a porta. E ele chega, uma mão na pasta, com jornais velhos, e na outra mão os $200. Ele queria devolver os $200. O médico pega esses $200 e coloca bem no fundo do bolso da camisa dele. Isso aqui é seu. E assim sentaram. E o rapaz sentiu uma amizade com este homem em seguida. Ele começou a abrir e começou a contar sua triste história desde criança, que não tinha família e que sempre teve que roubar. E eu tenho agora quase 20 anos e não foi assim tão na tzavá por causa de que eu vim com problemas policíacos. Então não fui aceito na tzavá e eu não tenho o que fazer, não sei o que fazer da minha vida. E a única coisa que eu sei fazer é roubar. E papapá, papá, e foi falando, o médico diz, peraí, você é um yudi, você sabe a alma que você tem, você sabe quão importante você é para Hashem. E assim começou a falar com ele, no meio trouxe 2 refrigerantes, colocou uma lata de refrigerante para ele e disse, escuta, eu vou fazer uma brajá agora. Sheakol Niyah Bidbaro, você responda amém e depois a gente bebe. E você já está dando o primeiro passo na direção certa. Muito bom. Nas palavras deste Diego, comentou que tinha mãe e falou como se chama sua mãe. E minha mãe se chama Marcela. E quantos anos você disse que tem sua mãe? Minha mãe tem 50 anos hoje. E a gente veio e a gente não tem panaçá, papapá. Diz para ele, sabe o quê? Eu gostaria que você viesse com sua mãe amanhã. Amanhã você vem com sua mãe. Vamos marcar 11 da manhã. Você vem com sua mãe. Eu acho que tem alguma coisa para revelar para você. O rapaz se despede do médico à noite. Ele volta para casa e comenta com a mãe. E a mãe começa a chorar junto com ele. E diz, olha em que situação a gente está. E papapá. Bom, passou a noite. 11 da manhã, eles vão para a casa do doutor Abigad, atende a esposa, abre a porta, a esposa do doutor, recebe eles com uma mesa farta, colocou leite, suco, café, bolacha, etc. Todo. Diz, meu marido já está chegando. E Diego começou a ter um pouco, por um lado estava muito ansioso, e por outro lado estava com medo, de repente uma armadilha, vai saber. Não passam 5 minutos e o médico chega, abre a porta da casa e entra com uma senhora em cadeira de rodas. Assim conta o escritor Kobi Levi. Esta senhora entra com a senhora Kobi Levi e diz o doutor, bom dia, cumprimenta, como é seu nome, Marcela, etc. Esta aqui é minha mãe, se chama Naomi. Ok? E o médico diz, mãe, conta para eles a história, a sua história, que você sempre me conta. Conta a sua história para eles, que talvez eles possam ajudar. E a mãe começa a contar e diz, na verdade, eu tenho uma ferida muito profunda. Meus pais eram Shlomo e Ita Blum, que salvaram do holocausto e foram para a Argentina. Eu nasci na Argentina e quando eu tinha, meus pais faleceram jovens, eu era órfã, e quando chegou a idade de casar, o Rav da Keilah me disse para eu casar com um rapaz chamado Robert. Yudi, mas este Robert, ele trabalhava como marinheiro, capitão de um navio, etc., comercial, obviamente, e ele viajava muito. Esse era o trabalho dele. Casei aos 18 anos, com 25 engravidei pela primeira vez. Quando fui a dar a luz, eu estava sozinha. Meu marido estava sei lá onde. Depois que dei a luz, entrei em perigo de vida e durante 3 meses eu fiquei inconsciente. E quando eu acordo, eu me entero de 2 coisas. Primeiro, que o meu marido tinha falecido em uma tempestade em alta mar. E a segunda coisa, que minha filha morreu. A minha filha que eu nasceu, deu a luz a filha, depois de 12 horas deu a luz, e a minha filha morreu. Morreu por uma infecção, não sei o quê, papapá, depois de 3 meses saí totalmente quebrada do hospital. E eu sinto até agora que minha filha está viva em algum lugar. E eu não sei aonde está e quem pode me passar uma informação em relação a isto. Há quanto tempo atrás dessa história? Há 50 anos exatamente. E Marcela fica branca e diz: qual era seu nome na Argentina? Qual era seu nome? Senhora Calypso. E esta Marcela quase desmaia. Diz: mãe! Gritou: mãe! E a mulher estava meio confusa. Mulher de idade. Não estava acreditando muito. Ela procurou na carteira, procurou. E encontrou o registro do hospital. Calypso, que era a mãe dela. E mostrou para ela. Inclusive tinha uma foto um pouco apagada já, da época. Mas claramente se via que era a filha dela. E aí elas abraçaram e choraram. Diego não conseguia conter as lágrimas. Diz: veja a providência divina da Kadosh Baruch Hu. E ele não entendia nada de judaísmo. E então o doutor pegou o Diego, que era o tio dele, na verdade. Saíram para fora da casa, no jardim. Deixaram a mãe e filha conversar e falar. E o filho, este Diego, começou a falar com Diego: que eu não entendo, você é um cara muito, cortando a história, você é um cara muito inteligente, como você tira toda essa jochma que você tem, e essa sabedoria, esse tato? Diz: da Torá, do estudo da Torá. E mostrou para ele, começou a estudar. Bom, e claramente agora essas duas pessoas que eram sozinhas no mundo, Marcela e seu filho Diego, conseguiram encontrar a família. Mas o que nos interessa, como foi, por que essa atitude, de onde tirou essa atitude o doutor, o médico, essa atitude de escrever uma carta para o ladrão que nunca na sua imaginação podia encontrar, que ele, com este favor que está fazendo para o ladrão, escrevendo uma carta que ele entende ele e que seria melhor que ele fizesse tshuva e que ganhasse seu dinheiro de forma honrosa, fosse como fim da história, ia encontrar uma irmã, ou uma meia-irmã, certo? E um sobrinho, depois de tantos anos. Sabe de onde? Perashat HaShavua. A Perashat diz, Ve'avta, Perashat Kedoshim, Ve'avta le'reacha kamocha, ani Hashem. Diz no versículo, capítulo 19, versículo 18, Lotikom velotitoret bene'amecha. Você não pode se vingar ou guardar rencor para outro judí, mesmo que ele te faça o mal. Be'avta le'reacha kamocha. E amarás a seu próximo como você. E diz Rabbi Akiva que esta é uma regra importante na Torá. E explica o Netziv. Explica o Netziv. Assim como ele traz um Yerushalmi. Assim como de repente a pessoa está cortando. Vamos pegar um exemplo prático. A pessoa pega uma faca, está cortando verdura, tac, 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 tá picando cebola, pá, 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 pum, corta o dedo. Alguém irá pensar que a mão vítima, certo, que se machucou, vai machucar a mão direita? Não. Por quê? Porque é o mesmo corpo. Então, quando a pessoa recebe uma coisa negativa do outro, mesmo um prejuízo, a pessoa tem que saber que todo Am Israel é um só. É uma coisa só. É como uma mão com a outra, é como um dedo com o outro, é como um braço com o outro, uma perna com a outra. Então mesmo este doutor Abigat pôs isso na prática. Ele sabia que o ladrão ia pegar alguma coisa da casa dele. Ele pegou, deixou. Mas ele escreveu uma carta justamente para sensibilizar este Yehudi e trazê-lo de volta ao caminho. Ve'avta le'reachá kamocha. Shabbat shalom.